libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Neste capítulo quinto, nós vemos que a equipe espiritual que o Gobi está liderando, essa equipe chegou nessa cidade das trevas, já agendou para falar com o governador das trevas, que é o Gregório, e interessante que eles foram colocados num quartinho escuro para pernoitar, para no dia seguinte o Gregório atendê-los. E o Gregório perguntou o que eles queriam e o Gúbio apenas falou que estavam ali a mando de Matilde. E a gente sabe que Matilde é a mãe do Gregório, né? Um espírito bastante superior, e que ela pediu para o Gúbio ir lá com essa equipe. O Gregório falou que não conhece ninguém com esse nome, mas ele sabe do que se trata. Enfim, ele deixou lá eles naquela pernoite, naquele quarto escuro, com várias figuras, né, completamente desfiguradas, como ele mesmo diz que os estigmas da velhice, da doença e do desencanto, né, estavam ali o tempo inteiro. E aí, continuando, o André Luiz diz o seguinte, que o medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía abafante, embora a inquietação que transparecia de todos os rostos. Então, veja bem, é providencial deixá-los naquele quarto escuro de noite com figuras horrendas, para quê? Para que o medo se estabeleça, porque o medo é um agente controlador das trevas. As trevas usam o medo. Lembra que nós falamos aqui em programas anteriores até a importância mesmo de nós assistirmos um filme de terror, de forma que a gente treine a nossa mente a raciocinar e a controlar o medo que nós temos de um filme de terror, quando na verdade aquilo é apenas um filme, onde tem todo um mecanismo, tem toda uma direção para que isso aconteça. E às vezes os nossos obsessores, eles manipulam a nossa vida pelo medo. Quantas pessoas, ainda mais hoje com essa doença do pânico, não é justamente o medo entrando sorrateiramente na nossa vida? Eu tenho uma amiga que ela morava na Tijuca e ela vinha muito para cá, a gente morava na Barra, ela ia para a Barra e tal, e ela começou a ficar com medo de dirigir carro e parará, então ela se mudou para a Barra. E aí, só que ela tinha familiares na Tijuca. E aí, por causa do medo, ela deixou de ir para a Tijuca, porque ela achava que era distante. Depois, ela ficou com medo, então ela já não ia mais para a Zona Sul, porque ela achava que era perigoso, né, dirigir, era muitos assaltos e tal, o trânsito caótico. Depois, aqui na Barra Recreio, é uma grande Avenida das Américas, é uma grande reta, então ela se limitou apenas a andar na Avenida das Américas, então ela só dirigia o carro na Avenida das Américas. Aí começaram a surgir assaltos nos sinais e tal, então ela decidiu não sair mais de casa de carro por conta disso. Então veja que o medo foi o quê? Se instalando nela. E isso foi um instrumento que as trevas usaram, os obsessores usaram para manipulá-la. Depois ela começou a ficar, ela morava num condomínio, morava em casa, aí um condomínio com segurança, mas ela achou que ela deveria botar uma cerca elétrica na casa dela. Aí botou uma cerca elétrica, depois ela encheu a casa de câmeras, e ela foi ficando com medo tal que ela acabou entrando numa situação de pânico, que ela teve que ser internada, né? Então a gente vê que como o medo é um fator assim que a gente dá de bandeja para alguém ou os próprios obsessores controlarem a nossa mente. Então ele diz aqui que esse medo controlava. Então, gente, vamos pensar, de que você tem medo? Você tem medo de barata? Então vamos lá, vamos raciocinar e vencer esse medo. Vai para uma terapia, se for o caso, sabe? Tem medo de ver filme de terror? Assiste um filme e vai raciocinando. Então, nós temos que adquirir esse hábito de raciocinar, para que o medo não entre na nossa vida de uma maneira sorrateira, né? E nós já vemos hoje a quantidade de jovens com síndrome de pânico, né, com fobias, com medo de coisas. Eu tenho um neto de uma amiga minha, que ele tem um medo de andar de ônibus, assim, de ser assaltado. Eu falei, meu filho, vem cá, quantas vezes você já foi assaltado? Nenhuma, tia. Eu falei, poxa, mas dá uma chance pro ladrão, pelo menos, assaltar uma vez, meu filho. Você tem uma história para contar, entendeu?
Eu vi, foi uma coisa muito interessante, a gente vai aprendendo. Há um programa de culinária no canal fechado, né, na TV fechada, que é a Bela, né, a filha do Gilberto Gil, né? Ela tá no programa lá e tudo. E teve um momento que ela levou a mãe, a avó dela, e levou a filha dela, a Flor, né? Levou. E é interessante que ela educa, vamos perceber só, gente. Ela é considerado um dos tops aí dentro da culinária, né, e tudo, de uma família, né, que a gente vê que é bem estruturada financeiramente, mas é a segunda ou terceira vez que eu vejo ela levar a filha, e ela vai educando a filha para fazer sempre alguma coisa. E aí, naquele momento, ela ajudou lá a fazer um recheio de uma panqueca, e aí a filha ajudou a cortar lá uma vagenzinha e tudo isso, e aí foi a hora do bolo. E o bolo era para bater alguma coisa no liquidificador. E a filha falou assim, posso botar? Aí botava a farinha, botava alguma coisa e foi botando. E aí no momento que foi unta a forma, assim, unta, aí ela ensinou a filha a untar, né? E tinha que botar a farinha para polvilhar. E aí ela falou assim, ih, eu tô com medo que caia. E ela usou uma expressão altamente educativa. Ela falou assim, não tem medo não, não vai cair. Em culinária a gente tem que ter segurança no que faz. Eu achei assim, eu falei assim, isso aí vai ficar na vida dessa menina pro tempo todo, não só nessa encarnação, pra vida de espírito, né? Porque que é esse medo? É fruto da insegurança, então a gente não quer errar. Mas pode, assim, desde que você faz, você pode acertar e você pode errar.
É verdade.
Então a gente tá começando a aprender, né, a dominar essa insegurança que existe na vida da gente, né? Então, pra ter segurança. E se cair? Se cair, eu vou aprender a fazer de uma outra forma que não vai mais cair.
Isso. Então, às vezes a gente tem um medo descabido que a gente nunca nem passou pela experiência.
Exato.
É só de ouvir falar.
Exato.
Sabe? Então, a gente tem que ver qual é o nível de controle que o medo tem na nossa vida. E aí ele continua. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam por grupos vários, as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Discretamente, o instrutor elucidou-nos. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem seriados aqui. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isso mesmo, das mais completas. Veja.
Olha,
que interessante,
né?
Isso aí.
Ele começa a falar, que cor é essa, né? A gente tem uma cor que nos caracteriza, tem. É a chamada aura. E essa aura, ou campo, ou manto eletromagnético, ou psicosfera, é algo perceptível, gente, até por encarnados e desencarnados. E é um processo de radiação nossa que é variável. A gente vê no desenho animado, quando o personagemzinho tá com raiva, aí tem aquele raiozinho vermelho, né, que ele vai lançando. Aquilo ali não é ficção, não. É verdade isso mesmo, né? Agora, O bom disso tudo é assim. É, tem até a música do Gilberto Gil, né, que é purpurina, que ele fala, né? Minha aura é clara, só quem é clarividente pode ver, né? Por quê? Porque, na verdade, o momento de criação, no momento do belo, a criatura está irradiando, está sintonizada com o melhor. Então, tem uma clareza, uma abrangência muito grande. Mas na hora da raiva, é como se eu condensasse aquilo e na minha volta fica uma coisa parda, uma coisa pesada, né? Uma coisa gosmenta, uma coisa muito ruim. O bom de saber disso é que a gente pode mudar. Que a aura tem a ver com o nosso pensamento, nosso sentimento. Ali naquele momento, as criaturas com medo, então elas estavam, né, com esse campo energético todo reprimido e pardo, né? Uma coisa bem
exatamente
difícil.
E aí, ó, esses juízes implacáveis.
Ah, ótimo.
Olha só, só é juiz implacável no mundo espiritual quem é juiz implacável aqui.
Exato.
E às vezes nós nos arvoramos a ser juízes implacáveis, né?
Mas eu não sou formada em direito,
pois
pode
é,
ser mesmo assim?
Pois é, mas nós julgamos o tempo inteiro, julgamos e damos às vezes uma condenação eterna para a pessoa. E às vezes até com a informação da doutrina espírita, a gente julga a pessoa e fala aí, depois vai nascer todo estrupiado, vai nascer passando fome, e a gente já condena uma próxima reencarnação daquela pessoa, né? Por quê? Porque a gente está sempre, o tempo inteiro, condenando, julgando, condenando. Então, quando a gente desencarnar, se os obsessores perceberem que o nosso maneira de julgar é uma maneira muito feroz e que a gente consegue perceber exatamente o defeito das outras pessoas, eles vão usar isso como uma arma. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E essa questão das cores de cada um. Né? Então imagina, a gente fala assim, olha, tem um juiz aí que vai julgar você. Automaticamente a gente pensa o quê? Ai meu Deus, será que ele vai descobrir que eu fiz isso?
Exatamente.
Automaticamente a gente vai para
sinalizar
os nossos pontos, né? E mesmo quem não seja desencarnado, aqui, encarnado, tem as pessoas, a própria telepatia, tem as pessoas que são receptoras, isso não tem nada a ver com espírito, não. O próprio ser, né, muitas pessoas, elas têm essa capacidade de captar os pensamentos. Então, você pensa e ela capta e fala para você o que você está pensando. Então, isso acontece? Acontece, isso é uma questão física, sim. Não é espírito que fala no ouvido da pessoa, não. Isso está no Livro dos Médiuns,
isso,
né? Falando realmente sobre isso. Tem os receptores dos pensamentos.
É até engraçado, Brilho. Tem um caso até hilário. A pessoa, né, foi chamada na Receita Federal. Naquele momento, porque hoje em dia, assim, através pela internet, facilitou muito, mas não havia esse processo todo. Então ela foi receber uma carta para comparecer na sede da Receita Federal, lá do determinado bairro. E aí ela falou assim, meu Deus do céu, né? Aí ela colocou a mão na cabeça, meu Deus do céu, né? O que que foi, né? Que foi que eles descobriram? Meu, olha só. Aí ela chegou lá, aí chegou, né, com documento, né, olha só, porque isso aqui é aqui, mas isso aqui eu não declarei, porque isso assim, assim, e foi falando um monte de coisa, então o rapaz esperando. Ela tinha sido chamada para uma devolução. Olha, mas aí, pois é, ela falou tanta coisa que aí a devolução não pagou o que era. E ela teve que pagar ainda mais. Quer dizer, você veja só que coisa. Ela disse, Deus, Deus, vai ficar. Por que que você, ao invés de perguntar, por que que me chamaram aqui?
É verdade.
Mas a consciência culpada. Você vê? A consciência culpada, a criatura foi falando. Aí eles foram anotando, né? E aí,
exatamente,
pronto. Veja que coisa séria, né?
Exatamente. Então é bom a gente já pensar, enquanto está encarnado, das coisas que nós erramos, para a gente ir raciocinando e mudando, para a gente não ser pego de surpresa.
E a verdade é mais fácil, é mais simples, né?
Isso, isso. E para quê? Para a gente fazer essa emanação. E a gente ter, como ele fala aqui, juízes implacáveis, para a gente começar a fazer um julgamento da vida de uma forma melhor.
Mais coerente.
É, mais coerente. Às vezes a gente não só julga as pessoas, como a gente julga a própria vida, né? E julga
a
nós
mesmos. Exatamente.
Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava saindo do Abril, éramos 5 mulheres dentro de um carro, né? Então, e uma picape, então só para a gente ter noção do tamanho do pneu de uma picape. Então, na hora que a gente saiu, que chegamos no asfalto, escutamos um barulho. Eu falei, está com barulho no carro. Aí eu botei para o acostamento, quando eu desci, tinha uma plaquinha de acrílico com dois pregos e os dois pregos entraram no pneu. Só que quando os pregos entraram, como a plaquinha estava pendurada, quando o pneu rodava, a plaquinha fazia barulho, né? Então, eu parei num borracheiro logo adiante e foi interessante que quando eu entrei, todo mundo viu e todas, ao mesmo tempo, falou assim, que sorte! Todas as cinco. A gente começou até a rir, porque todo mundo falou, caramba, primeiro, furou o pneu, mas depois que sorte que estava presa a plaquinha de acrílico, porque se não tivesse a plaquinha de acrílico presa no prego, o que acontece? Não ia ter barulho, a gente ia andar e quando tivesse no meio da estrada, que não tivesse de repente nenhum posto, né? Porque a gente estava na cidade ainda, a gente ia pegar a estrada para vir para o Rio. Já pensou se fosse no meio da estrada o pneu esvaziasse? Porque ele ia esvaziar porque estava com o prego. E a gente não ia perceber. Mas na hora que entrou o pneu, o prego entrou no pneu, essa plaquinha que estava presa começou a fazer barulho. Então, ao invés, olha as cinco, ninguém falou assim, caraca, que azar de furar o pneu. Todas falaram, que sorte que tem a plaquinha. Que olha só, aconteceu. Exato. O pneu foi furado, isso aí é fato. Agora, dentro do fato,
a solução.
Qual foi a parte boa disso aqui? A parte boa foi que a gente viu imediatamente e tinha um borracheiro 200 metros na frente. E a gente foi lá, resolveu, em menos de 15 minutos a gente estava com aquilo resolvido. Mas foi muito interessante a percepção das cinco ao mesmo tempo de ver aquela situação.
Boa, né?
Exatamente. Tem uma outra amiga que ela morava em Botafogo e ela foi deixar a filha dela na escola. A filha dela tinha 6 anos na época. E quando ela passou debaixo de uma marquise, a marquise caiu. E só que ela estava entrando assim, debaixo da marquise. Na hora que a marquise caiu, ela puxou a filha dela, deu um passo para trás, mas a marquise caiu no pé dela. Ela teve que fazer cirurgias, botar não sei quantos pinos e tal. E quando eu fui visitá-la, né, que ela me contou a história, eu falei assim, nossa, que sorte! Na hora que eu falei que sorte, foi, caramba, se ela não tivesse ido para trás, caía na cabeça dela e na cabeça da filha dela. E ninguém, depois, eu estava assim já exausta de explicar por que que eu falei aquilo, ninguém conseguia entender aonde é que eu estava vendo a sorte daquilo ali, né? Então as pessoas começaram a assim, falar assim, primeiro que acharam que eu estava debochando.
Entendi.
É, você está debochando? Aí eu falei assim, não, é que sorte mesmo, já pensou? Poderia cair em cima da sua filha, poderia ter caído na sua cabeça, porque a diferença, exatamente, ela, poxa, mas o negócio, eu tô aqui hospitalizada. Eu falei, olha, a marquise estava podre, sabe? E todo mundo sabe que Botafogo é um bairro antigo e você tem que andar, primeiro a gente tem que andar olhando pra cima. Sabe, não dá pra gente confiar. Quantas marquises aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, nesses bairros antigos, caem, sabe? Então, olha só, você já não teve a prudência de estar num bairro que você mora e sabe que é antigo e você dá uma olhada para ver as construções. E prédio nenhum diz assim, eu vou cair, hein? Ele simplesmente cai. Agora, isso já aconteceu. Agora, dentro do que aconteceu, a sorte foi, não caiu na sua cabeça. E ninguém conseguiu entender o que eu falei. E ficou um constrangimento muito grande. Já agora, nesse episódio, as cinco acharam a mesma coisa, sabe? Poxa, que sorte. E às vezes a gente tem que realmente encontrar isso, porque olha só, quem tem carro e anda na rua está sujeito ao pneu furar.
Exatamente.
Agora eu vou pensar, foi um obsessor que botou um prego ali para furar. Olha só, aí é eu querer me achar muito, entendeu? Para imaginar que existe toda essa
situação, né? Só em vicissitude da vida material, coisas comuns, né, gente?
Exatamente.
Chover, não chover, cair, não cair, quebrar. Até porque a matéria, né? Tudo que é material, a gente fala isso. É perecível e tem prazo de validade, inclusive o corpo.
Exato.
Então tem coisas que vão começar a acontecer.
Exatamente. Agora o seguinte, uma placa de acrílico quebrada com dois pregos no meio da rua ela não chegou ali andando.
Não, pois é.
Alguém irresponsável, entendeu? Deixou cair ou quebrou, mas ela não chegou aqui, ali voando. Ela não chegou... Essa pessoa, ela vai ser responsável. Por quê? Porque ela está causando sujeira, ela está causando transtorno, ela está causando qualquer coisa. Porque se a pessoa pega, bota alguma coisa com prego no local que tem um monte de criança, é a mesma coisa, sabe? Ah, você quebrou um copo.
Que você joga na caixa de banana, que você joga na rua, é o copo, a garrafa que você deixa, o caco de vidro, né?
Exatamente.
No local que a pessoa vai passar.
Exatamente. Então, você é responsável pela consequência daquele seu ato ali, né? Então ele continua: a essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos-nos agora no campo das vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas essas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco? Há espíritos satânicos recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? E o orientador, muito calmo, respondeu: sim, André. Cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração. Veja só, ninguém é amarrado e levado para lugar nenhum. Todos nós vamos estar em algum lugar obedecendo o quê? A forças de atração.
Isso é muito sério, porque quando ele fala, né, que cada um tem as companhias que elege, né? E eu tenho que pensar que companhia é essa que eu estou elegendo para minha vida.
Exatamente. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhe marcavam a estrada. Veja, mais uma vez ele falando da ociosidade, né? Então, você vê que vira,
exato,
mexe, roda, parará, ociosidade.
Exato.
Então, essa ociosidade a gente tem que hoje botar um foco, fazer uma reflexão profunda. Eu sou ociosa?
Exato.
De verdade, vasculhe, porque no primeiro momento a gente pode assim, não sou ociosa não, porque eu faço isso e aquilo. E nas horas vagas, né? O que a gente faz?
O que eu escolho como companhia da minha vida, né? Do meu tempo, como eu preencho meu tempo?
Exatamente, e interessante que ele diz aqui, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais. Será que nós temos a capacidade de ver ou de sentir a presença dos benfeitores espirituais? Porque às vezes nós vamos à casa espírita, ao templo religioso, a gente entra e sai e não percebe nada. E os mentores estão ali nos ajudando. E a gente nem dá chance para eles se aproximarem de nós. Então vamos fazer esse pensamento hoje sobre o nosso tempo, se está ocioso ou não. Muita paz.
Muita paz, irmão.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.